Está de volta com outras informações da área policial. Leão Correia.
Retornando, Antônio Oliveira, com outras informações. E agora a nossa equipe de reportagem traz a participação do advogado Cícero Pita, que vai falar com a nossa equipe de reportagem a respeito de um suposto feminicídio que aconteceu na quarta-feira, dia 20, no Verde Hotel, aqui em Palmeira dos Índios, onde a vítima, Solange da Silva, que tinha 44 anos de idade. E o doutor Cícero Pita é o advogado de defesa do sargento Sampaio. E, a partir de agora, o doutor Cícero Pita conversa com a nossa equipe de reportagem e vai falar com relação a este caso. Bom dia, doutor Cícero Pita, programa Nosso Encontro, Rádio Sampaio FM em 94,5. Doutor Cícero, o que pode ter acontecido na noite da quarta-feira, dia 20, no Verde Hotel aqui em Palmeira dos Índios?
Bom dia, Niraldo, bom dia, Antônio Oliveira, bom dia, o amigo Guilherme Sampaio, empresário. Niraldo, esses fatos que ocorreram, primeiro lamentar o ocorrido. É triste quando se perde uma vida, lamentar, porque é um bem substituído. Mas o que houve no Verde Hotel está sendo devidamente apurado pela Polícia Judiciária, inclusive com acompanhamento e participação do Ministério Público. A própria corporação da Polícia Militar também está fazendo o seu trabalho de investigação. E vai ser mais adiante, com a chegada do laudo pericial, do IC, confrontado com a versão do meu cliente, para que possa a Polícia Judiciária ter uma conclusão do que realmente houve nesse dia 20, esse triste dia, né, que culminou com a perda da vida da vítima. Agora, de acordo com o meu cliente, que inclusive tem um comércio vizinho ao Verde Hotel, ele relatou que naquele dia a Solange, com quem ele tinha um relacionamento extraconjugal, o convidou para que ele fosse até onde ela morava. Ele se dirigiu até o ambiente onde aconteceu os fatos e já era costume, inclusive, de vez em quando ele frequentar o ambiente. Chegando lá no ambiente, ele conversou com ela, ela estava um pouco embriagada. Eles começaram a conversar, as coisas acalmou. E ele, todas as vezes, ele relatou que chegava lá, ele retirava a arma dele, que era um policial militar, a arma não funcional, não a arma do Estado. Ele não estava com a arma do Estado, ele retirava a arma dele, que era registrada o nome dele, uma arma pessoal dele, e ele colocava na cabeceira. Nesse dia, como todos os dias, e às vezes que esteve lá, ele fez a mesma coisa. Quando passou um determinado tempo, o irmão dele ligou para ele, chamando que ele comparecesse no comércio, pois tinha chegado um caminhão de melancia, oriundo do estado de Pernambuco, que ele viesse para receber. Quando o telefone tocou, segundo ele, a dona Solange ficou irritada e disse que a ele que era aquilo era uma mulher que estava ligando para ele. Ele conversou com ela que nada, não conversou e saiu. Quando saiu, ela bateu a porta, ele andou assim uns 15, 20 metros, de acordo com o relato do sargento Sampaio, ouviu um estampido. Naquele momento ele já colocou a mão na cintura e percebeu que tinha esquecido a pistola, voltou na carreira, inclusive, Miraldo. Há um detalhe importante aí, que quando ele chegou na porta, a porta estava fechada por dentro. Ele empurrou a porta de ferro, empurrou a porta na parte de cima superior, empurrou a porta envergou para dentro, mas não conseguiu abrir a porta. Foi quando ele avistou a Solange caída, ele desesperado, desceu na carreira, encontrou um cidadão, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele vai ser ouvido pela polícia ainda, mandou o cidadão ligar para a polícia, disse que o que tinha acontecido e foi para a sua casa. Erradamente, nesse momento, aconselharam ele, ele não ligou para um advogado, ligou para umas pessoas amigas dele, e aconselharam ele a se esconder porque já estavam comentando que ele tinha cometido esse feminicídio. E somente depois ele ligou para o advogado, quando o advogado orientou ele a se apresentar à polícia, inclusive ao quartel, onde ele serve, 10º Batalhão, para esclarecer os fatos. Então está sendo apurado, está sendo investigado. Agora, somente com a chegada do laudo do IC, com as perícias que foi feita, confrontar com o depoimento das testemunhas, que foram muitas que prestaram depoimento, e com a versão do sargento, a polícia vai ter uma conclusão e o Ministério Público poderá então compreender se houve, na sua formulação, deu uma dinâmica dos fatos, se houve um feminicídio ou se houve um suicídio. Então, início, vamos aguardar a perícia, mas a versão do sargento é que foi um suicídio. Repito, lamento muito o que houve ocorrido, é triste, uma vida insubstituível, mas eu acredito na versão do sargento, na versão do meu cliente, porque várias vezes eu consultei e várias vezes ele repetiu a mesma versão, inclusive com testemunhas falando, corroborando com o que foi alegado pelo sargento. Mas às vezes as pessoas pensam que por ser um militar ele tinha algum privilégio, ao contrário, a apuração, a situação dele, de um militar quando comete um crime, é muito mais rigorosa do que um cidadão comum, até porque ele responde processo disciplinar administrativo pela corporação e responde o processo penal de operação pela justiça comum. Então a situação está sendo devidamente investigada, a Polícia Judiciária imediatamente abriu o inquérito e está ouvindo todas as testemunhas. E se as pessoas que puderem colaborar, quiserem alguma prova, alguma coisa que possa colaborar, que procure a polícia, que procure ajudar o delegado a ser ouvido, que possa colaborar e ajudar ao deslinde desse caso.
Doutor, as pessoas que comentaram, inclusive funcionários, né, do Verde Hotel, a suspeita de feminicídio por conta da discussão que ele teve com ela momentos antes, não é isso?
Veja só, no depoimento que tem na delegacia das pessoas até agora que foram ouvidas pela polícia, não vi nenhum relato dizendo que falaram dessa discussão. Então, tem outras pessoas para ser ouvida, possa ser que essa pessoa que vai ser ouvida eleve essa informação, mas por enquanto não existe informação de discussão entre a vítima e o suposto autor. Então a gente tem que aguardar para ver se aparece essa pessoa, se essa pessoa que informou a imprensa, que informou extra processual, extra investigação, possa levar essa informação dentro dos autos.
Infelizmente algumas pessoas fazem um pré-julgamento, né, sem saber de fato o que aconteceu, mas na verdade está sendo tudo investigado, né, um caso aí que quer muito cuidado aí nessa investigação, detalhadamente, para que o inocente, se for o caso, pague pelo crime que não cometeu, né? Aí não se sabe se foi suicídio ou feminicídio. Isso aí só após o laudo, né, do IML e também após aí todas o final aí das investigações.
Justamente, Miraldo, é preciso ter cuidado para não fazer não um pré-julgamento, mas um julgamento antecipado. É importante porque o trabalho da polícia é um trabalho muito sério, é um trabalho muito árduo, mas é um trabalho que eu venho acompanhando desde o início, está ouvindo todas as pessoas, inclusive o que eu falei aí é o seguinte: se tiver alguém que possa corroborar, que viu alguma coisa, que ouviu alguma coisa, que procure a delegacia, que possa prestar o seu depoimento e possa trazer, contribuir com o delito dos fatos. Agora, uma coisa importante. É importante frisar o seguinte, que todos nós temos direito a nos defender de qualquer acusação. A minha experiência como advogado diz o seguinte, que nós temos um sentido de defender as pessoas mais fracas, as vítimas. Isso é normal, o instinto do ser humano. Agora é importante que a gente também seja justo e que as pessoas sejam julgadas pelo ato que cometeram, mas que não seja julgado precipitadamente, porque isso já ocorreu há mais de 2000 anos atrás, quando iniciou o tribunal do júri e uma pessoa foi morta, entendeu? E somente depois a população pediu que o matasse, descobriu que ela era inocente. Então vamos ter cuidado, vamos ter cautela. A polícia vai encaminhar o seu inquérito. Quando o inquérito for concluído, com certeza vai ter uma conclusão do que houve. O laudo vai estar acostado no inquérito e tudo isso vai esclarecer os fatos. Por enquanto, a presunção de inocência é um direito constitucional. E por enquanto, o que está sendo feito é para que seja esclarecido os fatos, mas na verdade, não com emoção, não com assolamento, mas que ao final possa a Polícia Judiciária apontar se houve um feminicídio ou se houve um suicídio.
Doutor, a primeira coisa quando um advogado pega uma questão, né, contratado para defender o cliente, é pedir ao cliente que fale a verdade, né? Nesse caso, o sargento Sampaio falou para o senhor, né? O senhor confrontou, perguntou o que realmente teria acontecido e ele contou aí essa versão que o senhor falou há poucos instantes. Nesse caso, o senhor acredita na inocência do seu cliente e vai defender o mesmo como um suicídio. É por aí?
Veja só, o advogado, quando ele começa a defesa de uma pessoa, ele necessita que realmente o cliente conte a verdade. Mas só a palavra do cliente, às vezes, não é suficiente. E o advogado busca informações. Eu tenho comigo o seguinte, que eu sempre gosto de fazer a minha investigação paralela. Eu vi as pessoas e eu fui atrás de buscar informações que corroborassem ou não com o depoimento, com a narrativa do sargento Sampaio. E tenho certeza que encontrei subsídio suficiente, pessoas que relataram, inclusive, que no momento do disparo, o sargento estava fora do quarto e as pessoas vivem fora do quarto. Então, não sou eu que estou dizendo porque eu não estive lá. Eu não tenho uma bola de cristal e eu não tenho como afirmar se foi ou não. Agora, tem testemunhas que me relataram e vão procurar, porque já estão, inclusive, para ser ouvida pela polícia. É bom que se diga isso. Testemunhas que vão depor na polícia, pessoas que estavam no ambiente, não estavam dentro do quarto, estavam no ambiente do Verde Hotel, que me afirmaram que o sargento Sampaio, no momento do disparo da arma, ele não estava no quarto, estava fora, a pessoa avistou ele fora. Então, eu tenho que entender que a narrativa que o sargento me falou é a verdade, porque ele tem, inclusive, testemunha. Pessoas que já se colocaram à disposição da polícia, e a polícia está ouvindo outras pessoas, que é muitas pessoas que estão sendo ouvidas, para depois, no final, chegar à sua conclusão, juntamente com o laudo do IC. Porque o laudo é importante, o laudo feito em loco é importante também para trazer a dinâmica do que houve ali no momento dos fatos ocorridos.
Doutor, o senhor tem informações de quantos disparos, se foi um ou mais disparos?
Único disparo. Não, as pessoas são muito, conversa que tinha um disparo frontal e um disparo na parte traseira da cabeça. Não existe, não tem isso. O único disparo é frontal. Então, o que eu espero, que não sei se logo, porque a investigação não é fácil, não é fácil, porque a polícia está fazendo tudo que pode para deslindar os fatos, com realmente encontrar a verdade real dos fatos, porque qualquer pessoa pode julgar ou pré-julgar, mas a polícia tem que fazer um trabalho certo, científico, com provas. Não pode acusar, indiciar uma pessoa sem nenhuma prova, apenas porque o clamou, porque perdeu sua vida, o que é lamentável, perder uma vida. Mas a polícia está fazendo um trabalho sério, como sempre tem feito. Nós temos uma perícia forense muito boa no estado de Alagoas. Eu falo isso porque, como advogado, todos os crimes, o laudo da perícia é importantíssimo para que a gente possa chegar à dinâmica, chegar à conclusão do que pode ser feito no processo. Mas eu tenho certeza que logo, logo, a sociedade vai ter uma resposta e vai ficar, no meu entendimento, esclarecido que o Sargento Sampaio, com 32 anos de polícia, não tem uma nota na sua ficha. Nunca cometeu um crime. 32 anos de polícia, é um pai, é um avô. Está passando também por um momento muito triste, entendeu? Muito triste. E vai ser inocentado, vai chegar a verdade dos fatos, o que foi lamentável, repito, lamentável a perda, mas que não podemos, pela perda de uma vida, o que foi tragicamente ceifada de uma forma abrupta, condenar se a pessoa não cometeu aquele ato ilícito.
Doutor, só para a gente fechar, ele já foi apresentado à Polícia Civil e também apresentado ao seu comandante no 10º Batalhão.
O Sargento Sampaio, ele está de férias até o dia 4 de dezembro, entendeu? Mas ele se apresentou à polícia judiciária, foi ouvido, tinha o direito, inclusive, de, se quisesse, permanecer calado, mas não permaneceu calado, contou sua versão, se colocou à disposição e também se apresentou ao comando desse batalhão, entendeu? Onde ele é lotado, e a polícia militar tem suas regras, entendeu? Seus regulamentos próprios, e não tem, se colocou à disposição, não está tentando dificultar nada do processo, também não está trabalhando como militar, não está na rua trabalhando como militar, não está desenvolvendo sua função, porque não é viável, mas tem se colocado à disposição, e a qualquer momento que a polícia militar ou a polícia judiciária, que o Ministério Público, que a Justiça o chamar, ele está à disposição para corroborar com o deslinde dos fatos, para que a gente possa chegar à verdade real dos fatos.
Tá certo, então. Obrigado, doutor Cícero Pita, pela participação aqui no programa. Vamos esperar que tudo seja esclarecido.
Muito obrigado a você, Niraldo. Obrigado à Rádio Sampaio pela oportunidade de falar, né? É um pouco difícil falar nesse momento desses fatos, onde há uma perda insubstituível, que é a vida, mas espero que seja feita a justiça. Não punição inadequada, mas justiça.
Daqui a pouco, outras informações no oferecimento da Oficina Centro Automotivo, a Oficina do Pequeno e também da Norte e Nordeste Serviços de Limpeza.